Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Vamos conversar no CBN Rural de hoje com a jornalista Glenda Kozlovski, que passou por Maringá nos últimos dias, visitando a Cocamar, para protagonizar. Ela é protagonista de uma série chamada Somos Coop na Estrada. Tudo bom, Glenda? Boa tarde.
Oi, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, falando sobre esse projeto que eu acho lindo. É uma websérie, já está na segunda temporada. Eu acho que a gente está contando e está podendo mostrar também um pouco a força desse Brasil que trabalha, desse Brasil que produz, a força das cooperativas, a importância das cooperativas no crescimento, na educação, na formação desse nosso agro que é tão forte e que a gente precisa olhar com mais cuidado e reverenciar o nosso agro. Porque, olha, eu viajo bastante, mas a terra produtiva, que nem a gente tem no nosso país, e a responsabilidade, né, que eu vejo muito nessas grandes cooperativas, nos pequenos e nos grandes produtores, eu estou muito encantada e muito orgulhosa de ver a força e o tamanho e a responsabilidade do nosso agro.
Glenda, é a segunda temporada desse projeto Somos Coop na Estrada, que é uma iniciativa da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e o Sescoop. Nesses dois anos de realização, o que você lembra de alguma história interessante que você viu por esse Brasilzão aí?
Eu acho que assim, o mais legal dessa história é a gente poder estar tanto no pequeno produtor, onde nasce, onde se planta, onde se cresce, onde aquilo ali começa a virar diversos produtos, e como isso chega na grande cadeia, como isso chega nas grandes cooperativas, como as grandes cooperativas conseguem, junto com outras cooperativas menores e menorzinhas, chegar nesse pequeno produtor e dar condição para esse pequeno produtor se sentir o quê? Útil, né? Ele ajuda esse pequeno produtor a olhar para a terra dele, a olhar para a comunidade dele de uma forma diferente. Né? E não só ele ajuda, seja na pecuária, seja em qualquer área desse agronegócio que é gigantesco no nosso país, mas ele olha para aquilo de uma forma diferente. Então, na verdade, o que a gente está mostrando? A gente está mostrando os pequenos empreendedores. Né? E esses pequenos empreendedores, eles quando se unem, quando você começa a juntar um pequeno aqui com outro, com outro, com outro, com outro, e começa a olhar isso, a dimensão disso, quando você começa a olhar, por exemplo, para São Gabriel, que é uma cidade...
São Gabriel do Oeste.
São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, a força dessa cidade, uma cidade que respira, 90% da cidade, ela respira cooperativa. Então, ela respira o quê? Produção. Ela é produtiva, ela produz. Não tem um cantinho da cidade que não seja... que não se produza alguma coisa, né? Então, eu acho que isso, se você multiplicar isso pelo nosso país, você vê a força de produção e de empreendedorismo que nós temos. Então, não tem como olhar para o brasileiro e pensar de outra forma, depois que você conhece o mundo das cooperativas. Então, assim, como eu estou viajando muito e como eu vou desde o pequenininho ao grande, quando eu estou aqui na Cocamar, que é gigantesca, né? Separar cada área da Cocamar, a gente vai ficar falando até amanhã. E assim como a Cocamar, tem várias outras também, em outras áreas, né? Porque cooperativa, quando a gente fala de cooperativa, você tem cooperativa de consumo, você tem cooperativa financeira, você tem cooperativa em tantas áreas. E é encantador ver a força de produção, de empreendedorismo e de organização. Porque eu acho que isso é o mais importante. A cooperativa, ela traz essa organização e essa forma de você respeitar o outro como o outro te respeita. Então, por que a gente não vai dar a mão e vai se ajudar e vai crescer juntos? Então, essa força de crescer juntos, essa força da união, é um motor imparável. É imparável.
Você que viaja o mundo aí acompanhando a Fórmula 1, né, já há muitos anos, você está tendo agora a oportunidade aí com essa série Somos Coop na Estrada de visitar as regiões brasileiras, né? Ou seja, você está tendo uma visão aí das diferentes faces do agronegócio nas diferentes regiões. O que você pode comentar sobre isso?
Eu acho que passa muito por isso tudo que eu venho falando, sabe? Independentemente do lugar onde você esteja, independentemente do que seja... seja no plantio, seja na colheita, seja no armazenamento, em qualquer área. é essa alma do empreendedorismo.
Chega assim a surpreender você as realidades que você encontra nessas regiões?
Sim, porque é uma realidade de produção, sabe? É uma realidade que não tem assim, ah, mas é porque a terra não produz,
é muito dinâmico,
a areia
positivo,
não sei o quê, é o sol. Não, tudo se resolve, tudo se faz. Por exemplo, eu aqui comecei a conhecer aqui no Maringá uma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha menor, assim, não sabia. O ILPF é sensacional.
Quer dizer, o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, né?
Exatamente. Que não conhece. Porque, obrigada. Por que que é sensacional? Porque você tem uma área, independentemente se ela é grande ou se ela é pequenininha, que produz, né, 365 dias do ano.
Intensifica a produção.
E uma produção ajuda a outra produção, que complementa a outra produção. Então você não tem uma terra parada em nenhum momento. Olha que fantástico isso.
E é sustentável, né?
Então, por isso mesmo, e dentro disso tudo que a gente está falando, a gente traz o quê? Por isso que eu digo que o nosso agro, ele é inacreditavelmente gigantesco. Porque o nosso agro, ele usa a terra, ele fornece alimento, mas ele devolve para a terra. Ele cuida dessa terra e ele cuida de tudo que está em torno dessa terra. Tudo, ou vivo, ser vivo ou não, ele cuida. Então, ele está preocupado com a sustentabilidade, sim. Ele está preocupado em fornecer alimento, mas também ele está preocupado de que forma ele está oferecendo esse alimento. Né? Então, é um 360 muito importante dentro dessa cadeia toda, que gera emprego, né? Que gera alimento para sua casa, sim. Que gera oportunidade, que gera crescimento. E se a gente fala de crescimento, é um motor importantíssimo no nosso país.
Glenda, não dá para falar com a Glenda Kozlovski sem falar de Fórmula 1, né? E por um motivo muito especial nós vamos falar de Fórmula 1 aqui, porque Maringá é a terra natal do Felipe Drugovich, né? Que é um jovem piloto e que os maringaenses têm uma torcida muito grande aí, a perspectiva de que ele se torne um grande piloto aí, um campeão no futuro, né, Glenda?
Com certeza. É legal que é o seguinte, o Drugovich é um menino que saiu aqui de Maringá, que a cidade apoiou ele tem muito orgulho dessa cidade. Sempre quando eu cheguei em Maringá, que eu postei o aeroporto de Maringá, ele mandou uma mensagem: olha o que você está fazendo aí na minha cidade. Eu falei, poxa, eu estou aqui nessa cidade, é linda. Por sinal, faço aqui um convite, porque assim, o aeroporto de Maringá, você chegar nesse aeroporto de Maringá é a coisa mais linda do mundo, porque é campo, é plantação para todo canto, né? Para todo lado, você olha a coisa mais linda do mundo esse aeroporto. E aí, enfim, falando do Drugovich, assim, ele já é o campeão, né? Campeão da Fórmula 2, primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2, depois que ela virou Fórmula 2, e não foi qualquer campeão, foi um campeão que ganhou mais de 5 etapas durante o circuito. É um piloto, é um brasileiro que está tendo oportunidades agora também na Fórmula 1 como piloto de testes da Aston Martin. Aston Martin, querendo ou não, para quem não está acompanhando a Fórmula 1, hoje em dia, nessa disputa das construtores, a Red Bull está em primeiro, a Aston Martin está em segundo. Então, assim, ele está muito bem posicionado numa equipe de ponta, numa equipe que está recebendo investimento, na qual o dono da equipe adora, né? É o dono da Aston Martin, da montadora, que é o dono da equipe, ou seja, é o olho do dono, a gente sabe, engorda o boi, não é verdade? Então, assim, o dono está lá e é lá que ele está. A gente tem que esperar, obviamente, essa oportunidade aparecer para que ele se torne, de fato, um piloto de Fórmula 1, que ele sente no cockpit, seja um dos dois pilotos de qualquer equipe. Isso tem que esperar mesmo, não tem muito jeito, né? O Fernando Alonso e o Stroll é o filho do dono da equipe, então a gente tem que esperar como é que isso vai acontecer. Mas eu acho que o mais importante disso é ele está na Fórmula 1, ele conseguiu essa vaga. E, assim, e as pessoas adoram ele. Os engenheiros adoram o Drugovich.
Bacana.
O meio da Fórmula 1 adora o Drugovich. O jeito dele, ele é muito calmo, ele é muito bacana. E eu acho que o Drugovich tem uma luz e uma estrela. Sabe aquela estrela de campeão? Eu acho que ele tem. Quer dizer, isso a história vai nos mostrar, né? Mas eu acho que se tem alguém, se tem um piloto brasileiro com chances de sentar na Fórmula 1, se chama Felipe Drugovich, algo que a gente não tem desde 2007. Com o Felipe Massa, né? Desde quando o Felipe Massa parou, a gente não teve outro piloto brasileiro.
Conversamos com a jornalista Glenda Kozlovski. Glenda, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Olha, muito obrigada, é muito bom poder conhecer esse universo que eu não conheço nada e eu fico perguntando tudo porque eu sou curiosa, mas é muito bom poder ver a força do Brasil dentro do agro.
Uma boa tarde e voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.